Como é bom meditarmos, como no mês de maio, durante cada domingo e quarta-feira, pensarmos um pouco mais sobre a família, o seu valor, corpo e família vivendo em comunhão. E na quarta-feira passada, nós vimos que a família que vive em comunhão, ela tem muito claro os seus papéis. A mulher, com a sua atitude no Senhor, sendo submissa ao seu marido, e nós vimos o que é essa qualidade e atitude de submissão da esposa, sendo submissa ao seu marido, como convém no Senhor. Vimos também a postura que o marido deve ter na casa, no lar, amar a vossa esposa, e não a tratá-la, não tratá-la com amargura, como isso é importante no relacionamento conjugal. E quando estamos falando sobre família, olhando para Colossenses, já vimos que lá no início, Paulo vai orientar e falar àquela igreja, irmãos que estavam se levando pelas heresias, que estavam sendo apresentadas naquela época, se esquecendo de Cristo. Paulo vai mostrar para eles que eles precisavam voltar seus olhos para Cristo. E ao voltarem seus olhos para Cristo, lembrando que devemos buscar as coisas lá do alto, devemos pensar nas coisas lá do alto. Temos que lembrar que um dia, na nossa velha natureza, nós vivíamos de uma forma, mas ao nos revestirmos do novo homem, em Cristo Jesus, nós devemos viver de maneira diferente. E essa diferença vai trazer uma comunhão nos relacionamentos como igreja, corpo de Cristo, isso nós já vimos no capítulo 3, e também nos relacionamentos interpessoais no contexto da família, do lar. E é importante lembrar que quando nós olhamos para a vida cristã, quando nós olhamos para a nossa vida em Cristo Jesus, nós vamos ter a certeza que é o único e verdadeiro padrão de conduta que glorifica a Deus. Então, a palavra do Senhor nos mostra isso claramente. O que glorifica a Deus é realmente uma vida cristã, um relacionamento entregue ao Senhor em obediência a Cristo Jesus. Esse padrão irá fazer toda a diferença na nossa comunhão como igreja e também nos nossos relacionamentos como família. Isso acontece no casamento, esposa, isso acontece no casamento, atitudes que o marido precisa ter. É interessante que Paulo aqui nos diz que o marido deve exercer autoridade sobre sua mulher, sobre sua esposa, mas Paulo vai lembrar que ele deve amar e deve cuidar dela, e inclusive não tratando-a com amargura e com respeito, dando todo o respeito, valor e atenção a ela. Paulo também vai falar sobre o papel do marido em Efésios e vai lembrá-lo que ele deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. E esse amor ágape é um amor sacrificial. Como isso é importante num relacionamento conjugal. Mas Paulo continua em Colossenses capítulo 3, no versículo 20, ele vai dizer: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, na versão NVI, pois isso agrada ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Será que quando nós pensamos no mundo, no momento em que nós estamos vivendo agora, o mundo agora, os relacionamentos estão piorando a cada dia? Você já fez essa pergunta? Já pensou a respeito disso? Olha, quando eu penso em relacionamentos, vejo esse mundo aí, olhando para os telejornais, me parece que a coisa está ficando cada vez pior. Alguns poderiam até dizer, como entender a época no Novo Testamento, pensar como foi escrito ali naquele tempo, os relacionamentos entre pais e filhos. Será que na época, no primeiro século, o relacionamento pais e filhos era um relacionamento melhor do que o que nós estamos vivenciando hoje? É possível que você poderia responder, eu acho que sim. Naquela época as pessoas obedeciam mais seus pais, os filhos eram mais obedientes, os filhos eram mais atentos às ordens que os pais davam, com base na cultura. Quem sabe você poderia até arriscar ou trazer uma ideia com essa possibilidade, que no primeiro século o relacionamento entre pais e filhos era um relacionamento duradouro, de obediência, bem diferente do que no mundo de hoje. Quando você olha para Romanos capítulo 1, no versículo 30, mas pegando aí um pouquinho dentro do contexto, já no versículo 29, Paulo vai dizer: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, parece até torcidas rivais dentro de um estádio de futebol. Versículo 30. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal. E o finalzinho do versículo 30 diz o quê? Do capítulo 1 de Romanos: desobedecem a seus pais. Isso já estava lá no primeiro século. Nós estamos vendo aqui uma atitude de desobediência dos filhos para com seus pais. No versículo 31 do capítulo 1 de Romanos diz: são insensatos, desleais. Olha que interessante aí. Sem amor pela família. Então, se você diz que hoje falta amor no seio da família, do lar, Romanos capítulo 1 também fala a respeito disso. Sem amor pela família e também implacáveis. Eu tenho aqui um outro texto que tem como título O Jovem de Hoje. E esse texto diz assim, segura aí, Mateus, não clica mais uma vez não, segura aí, por favor. Os jovens de hoje gostam do luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos e passam um tempo a falar em vez de trabalhar. Não se levantam quando um adulto chega. Contradizem os pais e tiranizam os seus mestres. Você poderia achar que esse texto ele é atual, foi escrito, quem sabe, na década passada, nos anos 90, mas foi escrito por Sócrates em 470 a.C., e você tem a presença de quem contradiz os pais, e parece que esse relato que Sócrates traz da insubmissão, da irreverência de um filho, de um jovem, é muito atual para os dias de hoje. Talvez, quem sabe, poderíamos trocar aí essa palavra trabalhar, não tem respeito pelos mais velhos, e passa um tempo a falar em... passa o tempo nas redes sociais, no celular, em vez de trabalhar. Eu presenciei isso hoje. Entrei numa loja, numa livraria evangélica, pedi uma pessoa para me vender, me indicar algo que eu estava procurando, e a pessoa continuou no celular e pediu para que eu procurasse dentro da loja. Falei, não, só procura aqui, vai para ali que só acho que o senhor vai achar. E a vendedora da loja não me atendeu porque ela estava mais ocupada acessando ali a rede social no seu celular, conversando pelo celular. Não queria muito trabalhar. É interessante que Sócrates traz uma percepção de algo que nós poderíamos dizer que é tão atual nos dias de hoje. Então, Paulo, quando traz aqui a carta aos Romanos, Sócrates, quando fala dos jovens da sua época, 470 a.C., Paulo, no primeiro século, estão apontando para uma realidade, que a desobediência aos pais é um dos vícios do paganismo. Então, um filho desobediente, um filho que não quer atentar para a ordem, para a direção de seus pais, é o produto do paganismo. Isso estava lá atrás, no primeiro século. Isso aconteceu antes de Cristo e acontece nos dias de hoje. E como é desafiador para nós como pais, eu sou pai, tenho um filho adolescente, 14 anos de idade, e uma menina com 3 anos de idade. E eu fico pensando que na vida deles, se eles não conhecerem a Cristo, se eles não temerem ao Senhor, a desobediência será algo muito comum e real na vida deles. Por isso, o apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 3, no versículo 20, diz que filhos devem obedecer a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E essa obediência nós podemos observar, e está aí no projetor, no telão, a medida da obediência dos filhos é em tudo. Ao mesmo tempo também que a motivação dessa obediência dos filhos é o desejo de agradar ao Senhor. Isso precisa ficar muito claro com relação aos jovens. Um filho, alguém que está sobre a tutela, sobre o cuidado de seus pais, aquele que ainda não casou, e por isso ele ainda não é marido para amar e tratar a sua esposa sem amargura, sem provocar qualquer sentimento de amargura no coração dela. Ela não é esposa ainda, porque também, por não ter casado, vive com seus pais. E ela precisa, assim como esse jovem, assim como essa jovem, obedecer os pais. Estão em casa, vivendo com seus pais. Mas aí entra uma questão importante. Essa obediência pode parecer, na ideia de alguns, algo que eu faço porque, se eu obedecer meu pai e minha mãe, eu vou receber um presente do Papai Noel no final do ano. Não, mas se eu obedecer o meu pai e minha mãe, eu sei que eles vão me autorizar a ir em determinada festa, ou fazer determinada coisa que eu quero, mas em obediência eu vou ter como resultado a recompensa de algo que eu quero muito que eles façam. Eles não vão saber dizer não, porque eu decidi obedecê-los por uma ordem anterior que eles me deram para que eu cumprisse. Ao contrário disso, Paulo está explicando que a obediência aos pais, a motivação correta é o desejo de agradar o Senhor. E isso tem virado piada nos últimos dias. Porque os jovens de hoje, que são especialistas em vídeos e nas redes sociais, colocam essas brincadeiras dizendo o que vai acontecer com a mãe se ele não obedecer. E fazem piadas, aquilo que parece um clichê normal, quase todas as mães e pais dizerem isso, que se você não me obedecer ou não atender a minha ordem, o meu pedido, não fazendo isso, você está me matando. Como mãe, eu vou morrer por sua causa. Você um dia vai acabar me matando, meu filho, porque eu peço uma coisa e você não faz. E muitas vezes essas atitudes no coração dos pais, em exigir obediência aos seus filhos, deixa de ser legítima, porque muitas vezes a ideia de querer assustar os filhos com o mal que eu possa vir a sofrer por ele não atender o meu pedido, quando na verdade a obediência que ele precisa ter a mim como pai é porque ele deve amar a Deus e agradar ao Senhor de todo o coração. Então, quando eu falo com meu filho adolescente, meu filho, você precisa obedecer em tudo o que eu, seu pai, estou dizendo, é porque o seu interesse na obediência deve ser em agradar a Deus. Mas a obediência não é obediência quando eu faço algo parcial. E muitos filhos hoje, assim como no passado, acham que podem ganhar alguma vantagem junto aos seus pais quando dizem que fizeram o que eles pediram, mas não tudo porque não compreenderam a mensagem, ou fizeram o que eles pediram, mas não deu tempo de fazer tudo por causa da correria, de outros afazeres, outras responsabilidades que eles tinham. Paulo vai lembrar que a medida da obediência é em tudo. Significa que, como filho, se o meu filho não obedece tudo aquilo que eu orientei ele a fazer, e claro, diante disso, no Senhor, ele não está obedecendo. Se o meu filho, a motivação dele é obedecer às minhas ordens como pai, porque ele espera ganhar mesada no final do mês, ou ele espera ganhar tanto um presente que eu prometi que irei presenteá-lo, ou aquilo que ele gostaria muito de ter, e como pai eu posso ajudá-lo, se ele pensa em obedecer por causa de uma barganha, isso não é obediência, porque eu tenho que fazer com o intuito de agradar o Senhor. Mas só Cristo pode promover no coração de um filho o desejo de obedecer os seus pais em tudo e fazer isso para agradar ao Senhor. Esse domingo eu tive uma experiência muito marcante. Assim que terminou o culto, eu recebi uma mensagem no meu celular. E na hora, quando eu vi a mensagem, eu não reconheci a pessoa. E depois, seguindo para a escola bíblica dominical, no caminho, indo para a classe, eu fiquei olhando, tentando olhar o rosto daquela pessoa, quem era aquele indivíduo que tinha me enviado a mensagem. Estou em Vila Mariana, eu quero muito falar com você, eu quero muito te encontrar. E aí depois, quando eu olhei para a mensagem, olhei para a foto, lembrei, uma família que há 35 anos atrás eram os vizinhos dos meus pais, morávamos na mesma rua. E eu tinha 5, 6 anos de idade. Minha mãe ia para o trabalho dela e muitas vezes, eu fiquei na casa dessa senhora. Os filhos dessa senhora eram mais velhos do que eu. Tinha seus 15, 12 anos de idade. E eu com 5, 6 anos de idade. E aí, quando eu vi que eles estavam em Vila Mariana, e inclusive um dos filhos, a filha, mora em Vila Mariana, meu coração se encheu de alegria. Eu falei, eu tenho que encontrar esse pessoal de 35 anos atrás, a dona Lina, que cuidava de mim quando era criança, quando minha mãe precisava ir trabalhar, e eu ficava na casa dela. Quando eu cheguei no endereço e saí do carro com meus filhos e minha esposa, e aquela família veio correndo me abraçar para matar a saudade de muitos anos. Eu tinha, como se fossem os meus parentes, mas perdemos o contato ao longo dos anos. Entramos para a casa da filha, da diva, e eles começaram a relatar e contar histórias de coisas que eu não lembrava, porque eu era muito pequeno. E o Davi, que era o mais velho, na época tinha seus 15 anos, hoje já com quase 60 anos de idade, seus 50 e poucos anos, falou assim, olhando para o meu filho, Mateus, seu pai com 5 anos era terrível. Esse menino era impossível. Eu nunca vi uma criança tão levada, tão arteiro como seu filho, como seu pai. E o meu filho olhava assim com uma cara, meio de espanto. E aí o Davi dizia, né? Olha, Eduardo, pelo que eu estou percebendo aqui, o seu filho não tem nada a ver com você. Porque se fosse você, já tinha quebrado um monte de coisa aqui na sala, já tinha corrido para um lado e para o outro. E eles foram contando histórias de uma época que eu nem lembrava mais. E naquele momento eu comecei a me sentir o quê? Envergonhado. Que criança levada eu era. Que menino bagunceiro. Até que eu tive a oportunidade de dizer, Jesus mudou minha vida, e eu não sou mais o mesmo. E eles começaram a rir, acharam engraçado, inclusive um, estava até num seminário estudando para ser padre, inclusive. E eles começaram a achar engraçado aquilo ali e falaram, aí até que Dona Lina, a senhora que cuidava de mim, disse assim, é verdade. Esse menino era muito levado. Para hoje ser um pai de família, um homem responsável, cuidando de dois filhos, só um milagre. E aquilo que parecia ser piada, no meu coração se encheu de alegria, porque eu pude entender mais uma vez na prática o que a graça de Deus me alcançou. Eu fiquei imaginando, se eu era um menino tão levado, tão arteiro, com 5 anos de idade, e se com 9 anos eu não fosse parar numa EBF para conhecer a Cristo como Salvador, depois ter tido um discipulado chamado Embaixadores do Rei, onde ali eu aprendi que deveria obedecer os meus pais, deveria receber e aceitar os comandos dos mais velhos, e que depois, quando adolescente, eu entendi que eu precisava dar testemunho dentro de casa para ganhar os meus pais que não eram crentes e conhecer aquela que foi minha namorada, minha noiva, minha esposa, na igreja, que também temia ao Senhor, e ser impactado pela vida de irmãos, de jovens que temiam a Deus, e ter sido lapidado, trabalhado pela graça do Senhor, para entender que eu deveria, como filho, obedecer os meus pais, para agradar ao Senhor, eu não estaria aqui. A minha história seria muito diferente. Isso faz a gente perceber, irmãos, que só Cristo, só Jesus Cristo, pode mudar a nossa história. E se quando nós olhamos para os filhos, aqueles que estão tendo um comportamento que você entende que isso lá na frente, ou que nesse exato momento está causando um estrago, uma preocupação no seu coração como pai, como mãe, como vô, como vó, então nós precisamos clamar para que Jesus faça a diferença e transforme esse coração. Porque a desobediência aos pais é o vício do paganismo. 1, 2 vícios. Mas a obediência aos pais é fruto de um coração, de um filho que deseja agradar ao Senhor. E um filho, para desejar agradar ao Senhor, ele precisa ter um encontro pessoal com esse Senhor. Ele precisa fazer o que Paulo vai dizer no início do capítulo 3. Se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Isso porque o padrão de obediência é Cristo. Quando nós olhamos para os relacionamentos interpessoais na igreja, nós vemos que o modelo é Cristo. Inclusive, Paulo vai dizer que ele é, nessa questão, nos relacionamentos entre irmãos, ele é quem julga, ele é que dá as regras. Mas Paulo também vai dizer que o padrão nos relacionamentos da família é Jesus Cristo. Com relação à esposa e o marido que ama, esse amor é ágape, é o amor de Cristo. Mas que também a obediência do filho, o padrão é Cristo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Filipenses capítulo 2, no versículo 8, a palavra do Senhor nos diz, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu olho para Jesus e eu aprendo, eu percebo que ele foi obediente, ele cumpriu com a sua missão. Ele obedeceu ao Pai. E quando nós olhamos para o exemplo de Cristo, trazemos para a realidade, mais uma vez, essa realidade na vida dos filhos, o padrão é Jesus. Um filho como Tiago, que está lá no último banco, obedece o seu pai, seminarista Joel, obedece a sua mãe, Dona Vanessa, porque ele quer agradar ao Senhor e ele sabe que Jesus fez a mesma coisa. Deixou o mesmo exemplo, o maior de todos os exemplos em obediência, até a morte, morte de cruz. Então eu preciso lembrar que obedecer aos meus pais é uma atitude que agrada ao Senhor. Que obedecer os meus pais é imitar o meu Salvador. Mas, na grande maioria, filhos nem sempre são os causadores dos problemas. Filhos, às vezes, revelam o problema. Conta-se uma história, e isso aconteceu na minha cidade, no Rio de Janeiro, alguns anos atrás. Um menino infrator foi capturado por um grupo de policiais. E um agente se aproximou desse menino, um adolescente, pré-adolescente, e perguntou para ele: menino, qual o seu nome? E ele respondeu: meu nome? Eu me chamo Peste. E aí aquele policial ficou intrigado com aquela resposta e disse: então me diz uma coisa, qual o nome da sua mãe? E o menino então respondeu: a minha mãe se chama Praga. Aí o policial ficou ainda mais intrigado com a resposta daquele adolescente, daquele pré-adolescente, infrator, e perguntou mais uma vez: então me responda, qual o nome do seu pai? Ele disse: meu pai se chama Demônio. Para terminar a conversa, o policial, ainda mais confuso, perguntou: menino, onde você mora? E aquele menino respondeu: eu moro no inferno. Então o policial foi e colocou aquele garoto dentro da viatura, foi pedindo para ele mostrar o caminho de casa. Quando ele chegou no portão da casa daquele menino, a mãe saiu de casa já gritando: o que que esse peste aprontou? Logo em seguida veio o pai dizendo: mulher, você é uma praga, para de ficar falando. E logo ela virou e disse para o marido: mas você, a culpa é toda sua. Esse peste anda assim porque você é um demônio. E aí o marido olhou para o policial e falou assim: olha, não fica assustado não, porque essa casa é um inferno. Boa parte dos filhos não são os causadores dos problemas, mas são os que revelam os problemas. Meu filho pode muitas vezes ser desobediente, porque eu não ensinei ele, com o meu exemplo, a servir dentro de casa. Meu filho pode muitas vezes agir com uma atitude reprovável, minha filha, porque como pai, eu não mostrei, através da minha vida, como eles deveriam agir. O filho que não aprende a obedecer aos pais dificilmente se sujeitará a qualquer autoridade quando adulto. Afrontará os professores, a polícia, os patrões e qualquer pessoa que tente exercer autoridade sobre ele. O colapso da autoridade em nossa sociedade reflete o colapso da autoridade no lar. Só quando os pais sujeitam-se um ao outro e ao Senhor é que podem legitimar a autoridade equilibrada sobre os filhos. Paulo começa com a esposa, o seu papel, fala sobre o marido, o seu dever, a sua responsabilidade, e agora fala para o filho o que ele precisa fazer. E nessa ordem, não há dúvidas de que os pais precisam se sujeitar ao Senhor para que possam legitimar autoridade e equilíbrio equilibrada na vida de seus filhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esta noite e rogamos a Ti que os filhos obedeçam os seus pais em tudo e que possam fazer isso com o intuito de agradar ao Senhor. Se há algum filho que nos ouve agora nesse momento pela web rádio, rogamos a Ti, transforme esse coração, que possa, ó Deus, ter uma vida transformada em Cristo Jesus, não mais vivendo como aquele que não conhece a Ti, mas como alguém que foi revestido do novo homem para glorificar o Teu nome e obedecer aos pais em obediência ao Senhor. É o que nós te pedimos também, Senhor, na vida de cada pai, cada mãe, que se submetam a Ti, que obedeçam ao Senhor, para que possam exercer autoridade na vida de seus filhos. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.